Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 15 de julho de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam por unanimidade projeto que aumenta recursos destinados a investimentos em esportes. Câmara aprova a Força Nacional do SUS, sistema que vai integrar governos no combate a desastres. Diretor da Polícia Federal rebate acusações de uso político da instituição. Mulheres pedem na Câmara espaço seguro para diminuir desigualdade no hip-hop. Câmara aprova por unanimidade projeto que aumenta recursos destinados a investimentos em esportes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade projeto que torna permanentes os incentivos e benefícios fiscais destinados a financiar projetos esportivos e paradesportivos. Hoje, os benefícios têm que ser renovados a cada 5 anos. Além de tornar os incentivos perenes, a proposta aumenta o percentual que empresas podem deduzir do imposto de renda para apoiar o esporte. Esse percentual sobe de 2% para 3% do imposto devido. A possibilidade de pessoas físicas e jurídicas canalizarem recursos para projetos esportivos foi aprovada em 2006 por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Ela funciona nos moldes da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, com dedução do imposto de renda de parte do total devido a título de patrocínio ou doação para projetos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. As empresas que podem usar esse mecanismo são aquelas tributadas com base no lucro real. Até 2022, as pessoas físicas podiam deduzir até 6% do imposto devido e as pessoas jurídicas 1% para financiar projetos esportivos. Em 2023, esse percentual subiu para 7% e 2%. A proposta aprovada pelo plenário aumenta o percentual que as empresas podem canalizar para projetos esportivos para 3% do que devem à receita, sem a necessidade de renovação a cada 5 anos. E o benefício pode chegar a 4% se o projeto for destinado a ações em comunidades em situação de vulnerabilidade social. Desde 2007, a Lei de Incentivo ao Esporte permitiu investimentos de mais de 6 bilhões de reais por meio de renúncia fiscal. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, explicou a importância das mudanças na Lei de Incentivo ao Esporte.
Nessa noite, nós podemos avançar na legislação esportiva nacional. Nós podemos ter uma lei permanente, que não vai carecer de renovação a cada 5 anos, o que vai dar mais estabilidade e segurança jurídica para os projetos esportivos. Nós teremos singularidade no tratamento do esporte, separando de outros temas, como, por exemplo, o tema da reciclagem, que é muito importante que seja incentivado, mas não tem nada a ver de estar no mesmo espaço do esporte. Nós teremos a oportunidade de ampliar de 2 para 3 a possibilidade de captação de recursos para as empresas poderem ampliar o seu investimento. E tudo isso vai se traduzir em mais investimentos para o esporte nacional.
A votação no plenário foi acompanhada por atletas de diversas modalidades, como Hortência, do basquete, Lars Grael, da vela, Ana Moser, do vôlei, Washington, do futebol e Emanuel, do vôlei de praia, entre outros. O projeto foi apresentado por 9 deputados de vários partidos, com o objetivo de aumentar os recursos para o esporte, estimular o desenvolvimento de atletas e evitar a interrupção de projetos. O projeto foi aprovado por todos os 471 deputados presentes no plenário. O deputado Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, que presidiu a comissão especial que elaborou a proposta, disse que o projeto une todos os partidos.
Hoje não tem parlamentar de direita, não tem parlamentar de esquerda, não tem parlamentar de centro. Tem parlamentar do povo, das crianças do nosso país. O esporte é um assunto suprapartidário, não tem lado.
O projeto que torna permanentes os incentivos e benefícios fiscais destinados a financiar projetos esportivos e paradesportivos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que cria a Força Nacional do SUS, sistema que vai integrar governos federal, estaduais e municipais no combate a desastres. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes da proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, um programa de cooperação entre o governo federal, estados, municípios e até empresas privadas, para atuar na prevenção e combate a pandemias e desastres. A Força Nacional existe desde 2011, criada por um decreto federal. O que a proposta faz é transformá-la em lei, com as regras de atuação dos envolvidos. O projeto permite que estados e municípios façam parte da força de maneira voluntária. A gestão ficará a cargo do Ministério da Saúde e a Força Nacional do SUS será acionada em caso de emergência em saúde pública, desastres e eventos em massa. Faz parte da estrutura uma equipe de resposta rápida em emergências em saúde pública, composta por profissionais de saúde treinados para atuação imediata em surtos, epidemias, desastres e acidentes com múltiplas vítimas. Poderão compor a força servidores de hospitais federais e hospitais universitários, além de servidores estaduais ou municipais vinculados ao SUS, médicos e enfermeiros de hospitais filantrópicos e voluntários. O projeto aprovado estabelece como essas pessoas serão incorporadas à Força Nacional do SUS. Os médicos e enfermeiros estaduais e municipais, por exemplo, não precisarão compensar as horas que deixarem de cumprir nos órgãos de origem, quando atuarem sob coordenação do Ministério da Saúde. E os servidores públicos federais, se atuarem longe de seus locais de residência, terão direito a diárias e passagens. As Forças Armadas também poderão integrar o sistema, cedendo instalações, pessoal e logística. O projeto prevê que o governo deverá garantir recursos do orçamento para custear as ações. O projeto foi apresentado pelo deputado licenciado e atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. A relatora, deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, defendeu a aprovação da proposta, que, segundo ela, é inédita na América Latina.
O projeto Força Nacional do SUS institui como política de Estado uma resposta às emergências sanitárias no nosso país. Nos últimos anos, nós tivemos vários exemplos da necessidade de que o Estado brasileiro atuasse de maneira rápida, efetiva, eficaz, para responder mazelas, muitas delas decorrentes das mudanças climáticas, casos como também a pandemia de Covid-19.
O projeto que cria a Força Nacional do Sistema Único de Saúde seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O diretor da Polícia Federal rebate acusações de uso político da instituição. Repórter Murilo Souza acompanhou o debate com deputados.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, refutou em audiência pública na Câmara dos Deputados questionamentos de parlamentares sobre o uso da Polícia Federal para silenciar opositores e proteger integrantes do governo. Andrei Rodrigues foi convidado pelo presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, para falar sobre duas investigações em andamento: fraudes de sindicatos contra aposentados no INSS e o incidente envolvendo uma senhora que abordou o comboio presidencial em São Paulo e usou um megafone para chamar o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, de ladrão.
É isso que se presta à Polícia Federal hoje, é investigar, instaurar inquérito contra uma senhora que chamou Lula de ladrão. Veja, eu tenho que ser condenado à prisão perpétua, então. Porque se for contar a quantidade de vezes que eu gritei Lula ladrão na minha vida, eu vou ter que continuar preso depois de morto. E impedir essa manifestação de raiva, de ódio do povo brasileiro é algo característico de polícia de governo e não de polícia de Estado.
Em resposta, o diretor-geral da Polícia Federal reafirmou o compromisso institucional da PF com o Brasil e não com o atual governo e ressaltou que, no caso da senhora investigada, o preparo dos policiais impediu que o megafone fosse confundido com uma ameaça maior, provocando uma tragédia.
Nós não estamos tratando aqui, presidente, senhoras e senhores deputados, de liberdade de expressão. Nós estamos tratando da segurança de uma autoridade e de uma quase tragédia que não aconteceu pela responsabilidade desse policial que lá estava. E o que nós, policiais federais, fazemos é cumprir a lei. Nós só, única e exclusivamente, cumprimos a lei. Não é um deleite nosso, não é... É um direito nosso, é uma obrigação, presidente.
Rodrigues relatou ainda que entre 2019 e 2022, quando ainda não estava à frente da PF, foram instaurados mais de 30 inquéritos policiais em relação a esse tipo de situação. Os deputados também questionaram o diretor se ele mentiu em uma entrevista de abril deste ano, quando teria afirmado que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, que tem como vice-presidente o irmão de Lula, Frei Chico, não estaria entre os investigados nas fraudes do INSS. Segundo Rodrigues, em nenhum momento ele disse que o sindicato não era investigado, e sim que não havia sido alvo de mandados de busca e apreensão na fase ostensiva da operação. Mais incisivo, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, quis saber o que a PF está fazendo para combater delegados que produzem relatórios, segundo o deputado, baseados em informações falsas. Van Hatten foi indiciado pela PF em novembro de 2024, após acusar o delegado federal Fábio Schorr, em discurso no plenário, de produzir relatórios fraudulentos sobre o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Ao responder ao parlamentar, Andrei Rodrigues sugeriu ao deputado, diante de irregularidades da PF, que formalize denúncia nos órgãos competentes, assumindo as consequências das representações. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Ministro defende medida provisória que reestrutura o setor elétrico e anuncia nova medida para limitar encargos. A repórter Sibeli Romanetti tem os detalhes.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu na Câmara dos Deputados a aprovação da medida provisória que reestrutura o setor elétrico. Ele também anunciou que o governo federal prepara uma nova medida provisória para limitar encargos pagos pelos consumidores na conta de luz. O ministro admitiu mudanças no texto da medida que já está em vigor, mas fez um apelo aos deputados para que a reforma não seja fatiada, como já divulgado pela imprensa.
Nós estamos aqui para poder debater uma medida provisória de reestruturação do setor elétrico. Depois de 20 anos o setor sem uma remodelação, o último foi em 2004, agora a gente encaminhou um projeto que contempla a justiça tarifária, a abertura de mercado e o reequilíbrio do setor elétrico.
Alexandre Silveira participou de debate na Comissão de Minas e Energia, proposto pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, e outros 5 parlamentares. A medida provisória prevê a gratuidade na conta de luz para as famílias inscritas em programas sociais do governo federal, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou R$ 759,00, e consumo baixo de energia.
As pessoas que consomem até 80 kW, graças ao Luz do Povo, um programa do presidente Lula, do governo federal, não pagam mais tarifa de energia.
A MP também dá a liberdade de escolha aos consumidores quanto ao fornecedor de energia elétrica. A abertura desse mercado será gradual, em agosto de 2026, para setores da indústria e do comércio, e em dezembro de 2027, para residências.
Podem comprar de quem quiser, e com isso eles conseguem entre 22% e 26% de energia mais barata. Nós vamos fomentar a competição entre as fontes de geração e diminuir o preço da energia para a classe média brasileira e fazer justiça tarifária também.
O terceiro ponto da medida provisória elimina subsídios no setor elétrico, que, na visão do governo, já não são mais necessários. Segundo Alexandre Silveira, será garantida a segurança jurídica dos contratos registrados até dezembro de 2025. Durante o debate, o deputado Arnaldo Jardim cobrou a instalação da comissão mista que analisará a MP, cuja vigência vai até 18 de setembro. Após a análise desse colegiado, o texto seguirá para os plenários da Câmara e do Senado.
Nós temos necessidade não só de analisar, bem sei que os efeitos sobre a tarifa social já se processam nesse instante, mas os outros itens que compõem a medida provisória não podem ser perdidos. Essa oportunidade dela não podemos abrir mão.
O ministro de Minas e Energia também anunciou que o governo federal prepara uma medida provisória para limitar encargos pagos pelos consumidores na conta de luz. A ideia é restringir o montante destinado à conta de desenvolvimento energético. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, as receitas com esse encargo têm aumentado e podem chegar a R$ 40,6 bilhões em 2025. No debate, o ministro também criticou a derrubada pelo Congresso Nacional, em junho, de vetos presidenciais ao projeto de lei sobre energia eólica em alto mar. Especialistas esperam impactos negativos nas contas de luz. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Sibeli Colmanetti.
Mulheres pedem espaço seguro para diminuir desigualdade no hip-hop. A repórter Clara Lisboa acompanhou a audiência sobre o assunto na Câmara dos Deputados.
Disseram então que eu não podia cantar, que para outros grupos era às vezes piada. Não ligue meu bem, que isto é prosa. E se tudo se renova, Caroline está à toda prova. Ligue meu bem, que isto é prosa.
Apesar de a participação feminina ter sido fundamental para a consolidação do hip-hop no Brasil, as mulheres do movimento afirmam que ainda enfrentam a desigualdade nas contratações, a falta de ambientes seguros, a invisibilidade e a misoginia. um ódio contra as mulheres que leva à sua desvalorização. O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados, que reuniu representantes de instituições culturais, do governo e de movimentos sociais, além de DJs, MCs, dançarinas e grafiteiras. Durante a audiência, as participantes pontuaram principalmente que a falta de espaços seguros e de visibilidade tem dificultado a participação das mulheres na cena do hip-hop. Mina Ribeirinha, grafiteira paraense, apontou ainda que devem existir iniciativas que auxiliem a manutenção dos espaços já existentes e defendeu a importância da cultura para a economia regional.
Eu sou uma mulher empreendedora do movimento hip-hop, né? Eu converso e trabalho com outras pessoas empreendedoras também. Movimento a economia no meu estado, através da produtora, que é o movimento, emprego outros artistas e outros fazedores da cultura. Mas a gente não encontra dentro do por exemplo, do MEI, o nosso KINAI como movimento hip-hop. Então, a gente vive em subfunções. E isso prejudica o empreendedorismo na minha região, assim como deve prejudicar em várias outras regiões.
A presidente da Frente Nacional das Mulheres no Hip-Hop, Isa Negratia, enalteceu as mulheres do movimento e ressaltou a importância da participação feminina e da cultura do hip-hop para diferentes setores.
Com o movimento hip-hop, nós estamos ocupando as universidades, nós estamos ocupando os cargos políticos, nós estamos ocupando todos os espaços da comunidade. E por que é que nós seguimos invisibilizadas? Então, a nossa luta, para além da visibilidade, é pelo reconhecimento da nossa pauta e dizer que nós estamos aqui. A gente saiu das cortinas e a gente precisa desse reconhecimento também. Nós não somos e não queremos ser mais do que ninguém, mais do que eles. Mas também nós não vamos aceitar ser menos.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmou que o diálogo é necessário para o rompimento da invisibilidade das mulheres e a descriminalização da cultura periférica.
Nós tivemos uma audiência hoje extremamente poética. Extremamente poética. Com os relatos, com as realidades postas, esse rompimento da invisibilidade, ainda estamos aqui. E continuaremos aqui. Com um compromisso muito grande é de fazer pulsar o hip-hop, mas também de, através do hip-hop, combater uma lógica patriarcal, uma lógica que nos quer caladas.
A parlamentar também sugeriu a criação de uma política nacional que atenda às necessidades específicas das mulheres no hip-hop e expôs possíveis soluções para a criação de casas das mulheres do hip-hop. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Abertas as inscrições para concurso de obras audiovisuais sobre o fim da violência contra a mulher. A repórter Silvia Munhato nos conta as datas e formatos.
Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do concurso de obras audiovisuais pelo fim da violência contra a mulher. O concurso é promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara e pela TV Câmara. As inscrições vão até 12 de setembro. Serão selecionados 5 vídeos, um de cada região do país, com duração entre 10 e 30 minutos. Os selecionados recebem R$10 mil pelo licenciamento da obra, além de viagem, hospedagem e deslocamento a Brasília com um acompanhante para a cerimônia de premiação. As obras premiadas são transmitidas pela TV Câmara e demais plataformas de comunicação da Câmara dos Deputados. Os selecionados da última edição podem ser vistos no YouTube da TV Câmara, como recomenda uma das organizadoras do concurso, a servidora Ana Cláudia Lustosa.
Vale super a pena, os filmes são maravilhosos, apesar de serem extremamente tristes. É muito duro a gente ter que olhar para isso, né? A gente olhar para essa realidade sobre a violência obstétrica, um assunto tão pouco falado e tantas mulheres passam por situações extremamente difíceis num momento tão delicado da vida, a ponto de perderem seus bebês. Gente que chamou atenção para a questão das pessoas que não prestam atenção ou que não se comprometem com a violência que assistem.
Para Daniela André, diretora da TV Câmara, há um ganho para a programação da emissora.
Olha, é um ganho muito grande para a TV Câmara, porque a gente tem a chance de ouvir outras vozes, ter a produção independente na nossa grade e ter esse espaço para conteúdos que a gente não conseguiria produzir, principalmente de outras regiões do país.
Na primeira edição do concurso de obras audiovisuais pelo fim da violência contra a mulher, foram analisados 44 vídeos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão aprova sistema de informações para combate à pedofilia digital. A repórter Isadora Marinho nos conta quais as medidas propostas.
De acordo com o governo federal, em 2019 foram registradas no Disque Direitos Humanos, o Disque 100, cerca de 17 mil ocorrências de violações sexuais de crianças e adolescentes, muitas delas cometidas com a ajuda das tecnologias. A popularização do digital deu oportunidade a criminosos, com o anonimato da internet, a criar uma falsa aproximação com menores de idade para praticar atos de violência sexual. Para lidar com o problema, foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados um projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Prevenção ao Crime de Pedofilia Cibernética. Esse sistema tem como objetivo reunir, organizar, tratar e integrar dados para apoiar a criação, execução e avaliação de políticas de combate à pedofilia na internet. Entre suas funções está coletar, analisar e interpretar informações, além de produzir estudos e estatísticas. Os sistemas que publiquem e compartilhem ou que divulguem conteúdos com cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes ou que fomentem crimes de violência sexual contra menores de idade terão cadastro no sistema. Pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores também terão seus dados no cadastro. A relatora deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, foi favorável à proposta e afirmou que o sistema é uma ferramenta necessária para a segurança pública.
A previsão de um sistema próprio facilitará a articulação entre os entes federados e permitirá o desenvolvimento de bases de dados integradas, sistemas de alerta e cooperação internacional, tornando mais eficaz a atuação estatal na repressão a essas práticas.
O projeto de lei que cria um sistema de combate à pedofilia na internet ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Policiais civis e militares de Minas Gerais denunciam assédio, violência e perseguição dentro das instituições. A repórter Lara Raj acompanhou o encontro com deputados.
Integrantes das polícias civis e militar de Minas Gerais denunciaram práticas sistemáticas de assédio sexual e moral, violência institucional, produção de laudos manipulados e perseguição nas instituições em audiência pública na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O debate foi proposto pela deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, que apontou a gravidade das denúncias.
Isso mostra, ou sugere, que há um padrão dentro das forças policiais brasileiras. Que a servidora de segurança pública, após denunciarem ser vítimas de assédio ou de violência dentro das instituições policiais, elas acabam sendo perseguidas, silenciadas e adoecidas. De 2018 até 2023, mais de 1000 policiais cometeram suicídio devido ao adoecimento crônico dentro das instituições policiais.
Pai de Rafaela Drummond, escrivã da Polícia Civil de Minas, de 31 anos, que se suicidou em junho de 2023 após uma série de assédios sexual e moral, Aldair Drummond sugeriu que a chamada Lei Rafaela Drummond, aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas, vire lei federal. A lei prevê a demissão do servidor que cometer assédio moral. Duda Salaber se comprometeu a protocolar a proposta. A deputada sugeriu também a criação de um protocolo nacional de proteção a servidoras vítimas de violência institucional e a instalação de corregedorias externas independentes com a participação da sociedade civil. Além disso, Duda Salaber quer criar um grupo de trabalho dentro da Comissão de Segurança Pública com a participação das policiais e da sociedade civil para discutir a atualização do Código Penal Militar para estabelecer a punição do assédio. A audiência foi marcada por uma série de depoimentos fortes e emocionados. Investigadora da Polícia Civil de Minas, Jaqueline Evangelista, disse que sofreu 2 assédios sexuais na corporação em 2020. Denunciou, mas sofreu várias violações no processo administrativo. Foi enviada a perícia de forma abusiva e laudos falsos foram emitidos para invalidar os abusos que denunciou. De acordo com a policial, a corregedoria da corporação ofereceu acordo para ela não denunciar o abusador. E após ela ter negado, teve uma série de sindicâncias abertas contra ela. Jaqueline Evangelista conta que denunciou na justiça a situação, mas acusa o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado de serem coniventes e negligentes.
Eu vou ser morta, porque o que está acontecendo comigo dentro de Minas Gerais não envolve mais só a Polícia Civil, envolve o Ministério Público e envolve o TJ. Eu vou ser morta. Eu preciso de proteção. Eu vou voltar para Minas e vocês vão receber a notícia da minha morte.
Escrivã da Polícia Civil de Minas, Pamela Gabriele Duran, sofreu assédio moral em 2014. Em 2016, sofreu assédio sexual por parte de um investigador da delegacia de Buritizeiro, seguido de assédio moral por parte da mesma pessoa. Adoeceu mentalmente, foi internada sem consentimento e passou por uma série de constrangimentos e abusos sexuais também durante a internação.
Desde 2020, eu faço acompanhamento psiquiátrico. Mesmo um psiquiatra, o meu diagnóstico é depressão grave com ideação suicida. E nesse período eu tive que trabalhar com esse colega assediador de 2016 até 2023, que foi quando eu consegui a minha remoção para a cidade de Montes Claros.
Integrante do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Maria das Neves se comprometeu a tentar incluir as vítimas no Programa Nacional de Proteção às Testemunhas. Ela informou que todas as denúncias já estão sendo acompanhadas pelo Conselho. Segundo ela, já foram cobradas respostas da Secretaria de Segurança de Minas Gerais, mas até agora não houve qualquer medida para o enfrentamento ao assédio sexual ou moral. Coordenadora de Valorização Profissional do Ministério da Justiça, Juliana Ribeiro informou que já está em execução há mais de um ano no órgão projeto de atendimento psicológico e psiquiátrico aos policiais, sem precisar passar por nenhuma outra instância. O serviço pode ser acessado gratuitamente por meio do site Escuta SUSP. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótima terça para você. Boa semana. Até amanhã.
Câmara é notícia.